tudo bem? Aqui é a Totó de História Jovem Nerd e tá difícil ser crente!
Pois, aqui é a Andréa Paz, os portugueses, e tá difícil ser eu, tá?
Começou, André.
Que fase, meus amigos, que fase.
Começou, André. Aqui é o Rafael Kina, da Jogabilidade, e eu tenho medo porque o pau tá livre.
Ai, que gostoso! Pau tá livre!
Viva!
Aqui é a Mary Jo. Seja o que Deus quiser.
Uma caneca de mamica!
Gente, o sonho de vocês se realizou. Vocês pediram tanto Nerd Tour São Lourenço. Tá no ar, gente.
Tá sendo um sucesso essa Nerd Tour.
Tá um sucesso, gente. Tá bom. Azaghal e Jovem Nerd voltaram.
Olha que delícia, gente.
Voltaram e fizeram um tour.
Ô, gente, eu sabia que eu fiquei com vontade. Porque, assim, eu sei que a Andréia tem uma memória de que morou e tal. Mas eu tenho uma memória de turista, de adolescência, de infância. Eu ia ficar muito nostálgica lá, cara. Os lugares que eu ia, o parque, andar de pedalinho.
Passei não, gente, a gente não pode... É que eu passei uns perrengues lá, né? Tive loja lá.
Você porque você calotes. Mas a vida do turista, a minha memória é só de
é
alegria.
Maravilhoso, gente.
A minha memória é muita alegria ali,
não,
gente.
Não, mas eu vou te dizer, eu gostei de ver a cidade. Gostei de ver, ih, olha lá, mudou isso, mudou aquilo. Olha como isso aqui tá bonito.
Tá
a gente tem um apego, vai. E é claro, a gente cresceu indo pra lá. Desde a infância a gente veio pra São Lourenço.
A gente passou a vida inteira indo pra lá.
Não posso reclamar também, né? Teve os perrengues, mas teve muita coisa boa, muita coisa positiva. O próprio Azaghal tava nostálgico, tá? Que ele me ligou do hotel e que o hotel dele tinha vista pra igreja, o quarto, pra igreja que a gente morou em frente à igreja e pro parque. Aí ele virou o celular pro parque pra mostrar. Ele mesmo tava nostálgico ali.
É, tava nostalgia.
O parque é bonito. A gente não pode negar que o parque é bonito. Ele falou que o parque tá super bonito, que agora tava com tipo um concurso de árvores de Natal. Cada comércio montou sua própria árvore dentro do parque.
Ai, que legal.
É tipo um concurso da melhor árvore. Ele falou, tá bem bonito o parque.
Não, é um lugar legal pra levar criança também.
Não, gente, meus filhos amavam. Tanto que eu fui morar lá por causa deles, pra eles terem uma infância feliz.
Com menos loucura da cidade grande.
Com menos loucura, andando de charrete, brincando, sem medo, né, de deixar criança sair, né, porque a gente tem medo, né. Sai, mas não desgruda da minha mão. Fica de mão dada lá, não, eles podiam correr no parque, solto. Claro, né, no alcance da minha visão, mas não precisava ficar de mão dada o tempo todo, aquele desespero da cidade grande.
Não, gente, eu vou dizer que, eu não sei, gente, eu não me adapto mais a viver em lugar muito caótico de cidade grande. A gente, né, mora num lugar sossegado. E eu lembro lá em São Lourenço que eu gostava disso. É que eu saía do Rio de Janeiro, a gente ia pra lá. E eu gostava do sossego, gente, dessa coisa.
É bom.
Né, porque a minha visão é de turista, gente. Eu tô falando visão de turista, né? Não morei lá. Mas então se você também quer ter a visão de turista, quer passear por
quer
lá.
Quer relaxar,
né?
Tomar água gasosa.
Olha que delícia. Andar de pedalinho, entendeu? Andar no barco do pirata. Enfim, se você quer ter a visão do turista, que aí você vai pegar só as delícias. Na cidade, você tem que ficar no Airbnb do Sr. M e da Sra. M, meu amor. Olha lá, a experiência de ir pro lugar que a gente passou a adolescência. Que
não,
André morou.
Eu morei.
André morou.
Você pode, neste momento, alugar um Airbnb pra conhecer São Lourenço, passar um final de semana, sei lá, uns dias em São Lourenço, e ficar onde eu morei.
Olha aí que delícia, gente.
Comer na minha cozinha, tomar banho no meu banheiro. Eu morei lá, gente. Eu morava lá com meus filhos.
Não, gente, o apartamento está todo reformado.
É pequenininho, vocês vão ver como é.
É.
Vocês vão ver, pequenininho, mas é todo jeitosinho.
Todo jeitosinho, dois quartos.
De frente pro Parque das Águas.
Olha aí que delícia.
O prédio tem piscina, tem sauna.
Olha
aí. É muito legal, gente. É perfeito pra relaxar e super bem localizado. O Sr. M tem esse apartamento até hoje lá. Agora eles não estão indo muito mais pra lá, porque eles ficam muito aqui com a gente, visitando a gente aqui. E aí a gente falou, coloca pra alugar lá o apartamento. Eles colocaram no Airbnb, agora você pode ir lá. Tem um pouquinho, viver um pouquinho dessa loucura.
Não, gente, eu lembro quando eu ia pra lá, porque são dois quartos, né? Eu lembro quando eu ia pra lá, tava Andréia com Alan, André, meus pais, e eu e Jovem Nerd dormindo no sofá-cama na sala, lembra? Era aquela vovô que era muito bom, gente. Boas memórias que eu tenho de lá. E você ainda vai testemunhar, indo lá, os paninhos de mamãe.
Os paninhos estão lá!
Pode olhar aí nas fotos, os paninhos estão lá. Embaixo do liquidificador, embaixo do vaso de flor do fogão, no quarto tem, na mesinha de cabeceira, tem paninho. Tem paninho a todo lado, meu amor.
Vai lá, gente. Mi casa, su casa.
Olha aí.
Pode lá viver um pouquinho da nossa história. Vai lá.
É sossego, meu amor.
Nossa, eu gostava. Para os meus filhos foi ótimo criar criança lá. Foi ótimo, gente.
Pois é. É sossego.
Claro que morar lá era complicado, né, gente? Um lugar que passava um ano inteiro o mesmo filme no cinema.
Exatamente.
O Dave ficou chocado, tá passando Wicked.
Meu Deus.
O Dave, cara, São Lourenço não é mais ou menos, tá passando Wicked. Olha, cara, eu falei, caraca. Chegou com todo mundo. Junto com todo mundo.
Tá tão,
que não era assim, gente, que a gente morava lá.
Não, tá tudo mais moderno agora, gente. Tá tudo mais moderno.
Agora tá passando até Wicked no cinema. Se você quiser, aproveita.
Olha aí que delícia. Vamos deixar o link aqui no post.
Gente, tava tô numa fase muito difícil, gente.
Ela pintou o cabelo de acaju.
Cadê, amiga? Deixa eu ver. Fiz 50... Amiga, fiz 50 anos. E aí o universo veio me dando porrada.
Mentira, amiga.
Sabe o que é porrada? Cara, a sorte, olha, Deus é 10. A sorte é que eu fui pro Brasil pra estreia da própria carne e não deu errado nessa vez. Amiga, eu já tive 50 tons de ruiva, porque toda vez eu quero dar uma mudada, ai, clareia, não sei o quê.
Que delícia, hein, pro David, 50 tons de ruivo.
50 tons de ruivo.
Bem gostoso.
Só, amiga, que da última vez que eu fui pro Brasil, pro Nerdcast 1000 e pro a estreia da própria carne, o meu cabelo tava louro acobreado, não tava ruivo. E aí eu cheguei pra mulher que tá pintando meu cabelo agora, porque aqui pintava o meu cabelo, desistiu do mundo da beleza e virou policial.
Meu Deus do céu, por quê?
E ela era ótima, ela
que
não
isso?
errava.
Isso, aquela que era boa, virou policial?
É, ela virou.
Tipo, policial da moda? Como assim?
Não.
Fashion police?
Da moda, não. Isso. É da delegacia de mulheres, inclusive.
Olha, caraca!
É, meu Deus, que loucura!
Maravilhosa. Mas aí nos Estados Unidos, amiga, ou aqui?
Aqui, amiga. Só que eu só ia nesse salão por ela, porque ela é maravilhosa, porque o salão eu acho muito caro. Eu falei, ai, quer saber? Eu não quero mais pagar tão caro assim pra fazer cabelo. Eu vou procurar um salão que cobre mais barato. Enfim, saí atrás do salão que pintasse com a tinta que eu gosto. Que eu tenho uma marca que eu já tô mais acostumada. Mas é que acontece. Nenhum salão mais aqui em Orlando tá usando essa tinta agora. Eles não querem porque ela é mais cara. E aí, porque ela é mais cara porque ela é boa, gente. É porque ela trata o cabelo.
Exatamente.
Toda vez que eu pinto o cabelo, parece que eu tratei o cabelo.
Não, e outra coisa, assim, Rafa, você não tem esse problema. Nós mulheres, a gente vai pintar isso pro resto da vida. Se você bota um negócio ruim no teu cabelo pro resto da vida, você vai acabar com...
Cabelo de bruxa, amiga.
Eu não entendo as coisas, né? Mas você não pode levar a sua própria tinta?
É isso que eu faço.
Então, mas não quando é salão. Quando é uma pessoa que vem na sua casa ou que você vai na casa dela...
Aqui no Brasil pode.
Até no salão pode, né? Aqui não pode, amiga. Você não pode levar a sua tinta. E aí o que acontece? E também não tô achando fácil pra vender. Nem na Amazon, nenhum lugar. Não sei se é porque é de uso profissional, sei lá qual é essa merda. Enfim, ChatGPT me indicou um... Que é pertíssimo aqui de casa. Eu já fiquei empolgadíssima, porque dá pra eu ir de patinete, que eu adoro. Cara, eu fiquei numa alegria. Eu fui lá conhecer, porque eu gosto de conhecer a pessoa que vai pintar meu cabelo. Fui lá conhecer a pessoa, explicar como eu gosto, etc. A mulher virou e falou assim, ah, então, a gente agora não trabalha mais com essa marca. Eu falei, mas calma. Eu falei, calma. O chat GPT.
Ai, meu Deus.
Disse que você só trabalha com ela.
Está no chat GPT.
Ela, não, mas agora a gente tá com uma tinta italiana. Aí eu falei, tá, qual é a tinta? Ela, marca italiana. Eu falei,
ué, qual o nome?
Italian Mark.
Amiga, a mulher repetiu marca italiana 3 vezes. Aí eu virei e falei assim, ah, então, tchau, vou procurar outro lugar. Continuei procurando.
Tchau, Bela.
E aí achei um outro lugar pertíssimo, que também dá pra eu ir de patinete. Ele é tipo um co-working. Um co-working de cabeleireiro, gente. Já viu isso? São várias mini salinhas. Com cada salinha tem um profissional.
É como se fosse... Às vezes você vai, tipo, em consultório médico, que cada um alugou uma salinha, na verdade?
Isso aí. Isso, é como se fosse isso. Uma clínica, e aí cada médico tem sua sala. Só que, assim, é uma mini salinha. Só tem uma pia, uma cadeira, sabe?
É um cubículo mesmo.
E a pessoa atende uma pessoa por vez. É uma pessoa por vez. Então você tem que marcar com antecedência. Eu marquei com 2 meses de antecedência pra pintar.
Meu Deus!
Uau!
E aí ela fez o meu cabelo pra eu ir pro Brasil na estreia da própria carne.
Tava ótimo, inclusive.
Tava lindo, tava, amiga. Tava, só que não tava ruivo, entendeu? Tava a cor que fica o meu cabelo quando ele desbota do ruivo. Meu cabelo, quando desbota, quando sai o ruivo, ele fica aquela cor, louro acobreado. Aí ela pegou e igualou a minha raiz com a ponta do meu cabelo. Como o meu cabelo embaixo é mais claro, ela igualou a raiz. Ficou ótimo, amiga. Ficou ótimo. Só que aí eu voltei 1 mês depois voltei lá nela e falei assim, olha, eu adorei, muito lindo, mas eu sinto falta do ruivo. Eu sinto falta do meu cabelo, eu gosto de um tom, sabe, vermelhinho, assim. Mais discreto, não é uma coisa assim, né? Beleza, beleza. Então é isso que você vai fazer, tá bom?
O programa de hoje vai ser As Mazelas da Andréia. Esse vai ser o
maluco.
Programa de hoje.
Quando ela passou, tava normal, a cor que sempre é, ruivo. De repente, a tinta foi escurecendo na minha cabeça, foi escurecendo. Eu falei, meu cabelo tá ficando preto, amiga. Falei,
mentira.
Ela é americana. Eu falei assim, my friend.
Hello, my friend.
I'm in the dark here. What kind of reaction is this? Eu falei assim, que tipo de reação é essa que tá acontecendo aqui, tá ficando escuro? Ela, não, não, vai ficar ótimo, vai ficar linda, é assim mesmo. Tava estranhando. Fiquei com medo, sabe? Enfim, eu não gosto do meu cabelo escuro que pesa na fisionomia, dá a impressão que eu tô mais velha.
É? Mas o cabelo claro não parece que é mais velho?
Ai, em mim.
Não, eu acho que pesa, dependendo do tom de pele, rejuvenesce.
Eu sou muito branca, aí dá muito contraste, aí eu acho que fica esquisito. A Mary Jo, por exemplo, é morena, assim, de pele, né? Aí, ela fica mais bonita com o cabelo castanho. Aí, quando a mulher secou o meu cabelo, cara, que ódio. Eu falei, tá esquisito, hein? Tá bem esquisito. Aí ela virou e falou assim, não, mas na hora que você lavar, na primeira lavada já desbota muito.
It is very strange.
Aí ela falou assim, não lava por 2 dias. Eu falei, não, não vou lavar por 2 dias. No dia seguinte, eu tava lavando, querendo tirar aquela... E aí, e eu tenho todo um cuidado, tá, gente? Eu só uso shampoo pra cabelo ruivo, que não desbota. Tudo é color safe.
Amiga, pelo amor de Deus, eu preciso ver o seu cabelo.
Né?
Ela, você sabe que a André é exagerada,
amiga,
né?
Amiga!
Ela tá fazendo um mistério.
Aquele ruivo caju.
Não, calma, já não, pera.
Ruivo caju do Silvio Santos.
Tava assim, mas agora tá melhor, né?
Cabelo do Silvio Santos. Eu falei, que ótimo. 50 anos, a mulher me tá com caju Silvio Santos
não,
na minha cabeça.
Não, não tá caju mais. Vem cá,
eu
mostrar.
Eu posso sair de casa, amiga.
Vem cá.
Não, calma, que eu vou continuar. Que você vai ver o pacote tem... completo.
Ela vai me matar, de curiosidade.
É. Amiga, não parou por aí, amiga.
Não, agora já desbotou, André.
Mary Jo, você assistiu Weapons?
Não.
Tem uma senhora, na Hora do Mal, que ela parece o palhaço It, assim, sabe? Às vezes tá isso.
Meu Deus, gente, que é isso? Agora eu quero ver essa velha, gente. Que filme é esse, gente?
Meu cabelo tá mais escuro que a velha do Ev.
Amiga, parece, né? Sabe nessa tela, pelo amor de Deus.
Ai, meu Deus.
Essa cor tá mais bonita que a minha.
Que isso?
Essa cor tá mais bonita que a minha, da mulher do Apples.
Meu Deus, gente,
eu,
que é isso?
Se eu tivesse... Amiga, se eu tivesse com essa cor de cabelo, eu tava até feliz.
É essa que o Rafa falou?
É.
Meu Deus, gente, que é isso?
Mas o cabelinho dela tá a cor boa, hein?
Que horror.
Amiga, ó, eu vou te falar. O meu tá muito pior.
Rafa, você é muito engraçado.
Ele já botou a foto aqui, a velha do Eva.
Eu fiz uma tatuagem de sobrancelha também antes de ir pra estreia lá da própria carne. Porque minha sobrancelha é muito pouca, porque eu arranquei muito sobrancelha na adolescência, né? Eu tenho pouca sobrancelha, aí eu faço de tatu pra dar uma preenchida, né? Só que eu sempre falo, ó, a sobrancelha tem que ser clara, porque meu cabelo é claro. Como eu sou muito branca, tudo em mim fica muito over.
Botaram tua sobrancelha preta, amiga, fala.
Amiga, eu sempre falo pra ela, olha, cuidado, tem que usar uma cor marrom claro, porque meu cabelo é claro.
Por isso que eu não invento moda na minha vida, cara.
Amiga, você não tá entendendo. Eu fui pro Brasil, tava ótimo.
Você tava ótimo.
Tava ótimo, por quê? Porque ela fez, eu fico no maior cuidado, olha, fininha, não passa de onde é minha sobrancelha, não quero que passe, eu quero preencher dentro, não quero que passe. Tá, aí a minha mãe ficou muito fina, nem parece que você fez nada. Você tem que pedir pra ela engrossar, tem que... Aí minha mãe foi comigo dessa vez. Depois de 45 dias, você vai lá fazer um retoque. E aí, ela marcou o retoque, eu não fui. Aí ela remarcou, eu não fui de novo, porque eu não tava gostando muito do formato que ela deixou minha sobrancelha. Aí, como o meu cabelo tava caju escroto, eu falei, ah, acho que eu vou fazer o retoque, né? Já tá pago, eu tenho direito, porque é de graça o retoque. Falei, ah, eu acho que vai até ser bom pra mim, que vai me dar um up, né? Que já tô com esse cabelo merda.
Um up na autoestima.
Porque eu não posso clarear esse cabelo, meu cabelo tá fragilizado, eu não posso clarear agora. Aí, cara, falei pra ela, você pode engrossar um pouquinho, tá? Um pouquinho. E mostrei a foto da referência. Maluco. Tava de noite quando eu saí de lá, então eu não vi. Aí minha mãe tava assim, nossa, tá linda. Sua irmã tinha que fazer, que a sua irmã não tem sobrancelha, tinha que fazer. Até minha mãe tá falando que tá linda, eu tava achando que eu tava arrasando, amiga.
Ai.
Quando eu cheguei em casa, na luz da minha casa, que é aquela luz que mostra a verdade, no meu espelho, que é o espelho da verdade, amiga, ai, eu falei, fodeu pro meu espelho.
Eu tive uma crise de riso.
Eu falei, tomara que o Dave fique mais 3 meses no Brasil, que dá tempo dele voltar, meu cabelo tá normal, minha sobrancelha tá normal, porque agora...
Eu tive uma crise de riso quando eu vi.
Ô, gente, eu... A mulher, ela fala assim, ó, tem todo um cuidado depois que você faz a sobrancelha de tatuagem, tá, amiga? Tem todo...
E eu tô imaginando a Marli achando lindo.
Amiga, tem todo um cuidado.
Mas, às vezes, a visão dela já tá muito ruim, gente.
Você tem uma
pra
foto?
Pra ela, tava linda.
É, mamãe.
É vista cansada. Não,
amiga, agora eu vou aparecer.
Andréia, além do cabelo, a sobrancelha, eu preciso ver você, amiga. Assim, eu tô te imaginando, ó, um monstro.
O que que eu tô imaginando? É um cabelo de palhaço do It, uma monocelha juntando, assim, grosso.
Ana, tá muito... Não, André é exagerada. No dia, realmente estava. Eu tive uma crise de riso quando eu vi, porque ela tava...
Gente, eu não conseguia. Eu não conseguia tirar o óculos, que o óculos meio que tampa a minha sobrancelha. Aí, quando eu tirava o óculos, eu ficava... Gente, fudeu pra mim. Fudeu André muito.
André ficava fudeu no espelho. Muito.
Eu falei, eu não vou mais sair de casa por 3 meses. É isso. E... Aí, fiquei arrasada,
ela
gente.
Ela ficou lá, que
aí, eu liguei pro Dave. Aí, eu falei, Dave, tá difícil. Fica aí no Brasil mais uns 2 meses. Uns 3, porque senão você voltava aí de divórcio. Eu falei, cara... E aí o Dave, eu fico contando as coisas, que eu fiquei falando que eu tava com o cabelo de Silvio Santos, ele fica rindo. Eu falei, Dave, para de rir, eu tô sofrendo. Não é pois pra rir. Ele falou, mas você fala de um jeito engraçado. Eu falei, não tô sendo engraçada. Tô desgraçada da cabeça, isso sim. Eu vou mostrar.
Não, mas não tá assim. André tá exagerando.
Deixa eu ver, amiga.
Não, não tô exagerando, não. Meu cabelo tá caju e eu tô com a sobrancelha de merda, amiga.
Deixa eu ver, amiga. Até a Carol quer ver.
Olha o cabelo caju. Começa aqui o caju.
Ah, não tá ruim, não.
Mas, ó, você tá com problemas na
cabeça. André tá com problemas na cabeça.
Tá na moda a sobrancelha ligar com a orelha.
Os ouvintes vão achar que você tá um lobisomem na sobrancelha. Vão achar que você tá parecendo... como é que é aquele filme? O Chapeleiro Maluco?
Isso.
Né? O Chapeleiro Maluco com aquele cabelo vermelho.
Alice no País das Maravilhas.
É. Andréia, olha só. Feio não tá. Você pode até não gostar dessa cor, mas feio não tá, amiga. Para com isso. Juro por Deus. Do jeito que ela descreveu, sem eu ver, parecia que tava um monstro.
Não, você imagina um monstro. Olha, você imagina essa aí, a velha da Gudeia.
O cabelo dela com a cor melhor, gente. A mulher do Apple só com a cor melhor.
Não, mas no dia que ela fez a sobrancelha, realmente estava muito forte. Eu achei engraçado. Porque ela ficava no
cheiro. Essa não ajuda nada. Eu falei, gente, fudeu pra mim. Eu falei, tá difícil ser Andréia. Aí eu falei, que fase. Aí essa maluca falou, calma, Andréia, não tá assim. Eu falei, não tá? Quando eu tirei o óculos, sabe o que ela falou? Bota o óculos de volta.
Eu falei, bota o que não dá pra perceber muito com o óculos. Aí ela ficava, que fase? Aí eu comecei a rir, eu tive uma crise de choro.
Fala, que fase, gente? Que inferno!
Mas agora não tá, André, já
nada
desbotou.
Dá certo. Aí, pra piorar, eu falei assim, bom, já que não tô conseguindo me ajeitar mais, pra mim eu já desisti, gente, não tem mais o que fazer, eu vou arrumar a casa. Aí chama pintor...
Aí pegou a vassoura, as pessoas na rua viram e falaram, meu Deus, sem perdão, a bruxa... Começou a tacar o wicked.
Ai, gente, só falta isso, só falta ficar verde, gente. Eu não Começou.
Ah, tadinha.
Tadinha, que barra. Nossa,
já saiu o Wicked 2, gente?
Saiu.
Amiga, eu vi na pré-estreia da pré-estreia.
Ah,
meu Deus, eu tenho que... É que a Carol tava em prova.
De tão maluca nerd que eu sou.
Não, você tem que ir.
Tem tanto filme pra ver agora, esse Wicked 2. Tem Zootopia 2.
A gente queria gravar sobre o Wicked também.
Eu tenho o Agente Secreto, eu não vi ainda também.
Ah, eu também não vi. Gente, será que vai passar aqui no Estados Unidos?
O Wicked, eu vi na pré-estreia, graças a Deus. Mas a gente...
E aí, maravilhoso, gente? Maravilhoso?
Ah, eu amo, né? Eu amo.
Eu amo.
Maravilhoso.
Eu amei, amiga, mas o 1 é melhor, tá? O 1 é bem melhor.
Você sabe que tem um espetáculo, um teatro em São Paulo, Rafa, de Wicked, que dizem que é espetacular.
Ela é maravilhosa. A Glenda brasileira é maravilhosa. Não sei se tá com o elenco original.
Olha, é uma pena que esses espetáculos não vêm pro Rio de Janeiro. Eu fico arrasada.
Nossa, eu ouvi.
Que eu tinha um Peter Pan que uma vez veio pro Rio de Janeiro. Um Peter Pan que era de São Paulo também. Que era espetacular, que ele voava pela plateia. E alta produção. Só que só tem em São Paulo essas coisas.
É que essas paradas não vão pro Rio, amiga. Porque São Paulo tem mais essa pegada cultural, né?
Não, gente. O time brasileiro tá de parabéns.
Gente, eu não sei se tá com o elenco original, tá? Mas a guria que faz a Glinda.
Maravilhosa.
No elenco original. Ela é muito... Eu sigo ela, gente. E eu fico vendo todos os cortes. Ela é maravilhosa. Ela faz as piadas atuais. Ela é ótima.
Ah, viu, gente?
Ela é ótima. Ela é maravilhosa.
Mas assim, Mary Jo, é que é uma peça da Broadway, né? Então, tipo, quando veio aqui pro Brasil a primeira vez, há muitos anos atrás, eu já tinha visto. E o ato 2 da peça é, tipo, famosamente pior do que o ato 1. O ato 1 é bem melhor.
Sim, sim. Sim.
Então, o filme é muito fiel ainda ao ato 2, mas eu acho que eles conseguiram deixar melhor.
Ah, deixaram, com certeza.
É tão bom quanto o ato 1? Não. Infelizmente, não é.
Não é, mas é bom, mas é bom.
Mas ainda é legal, tipo, tem músicas maravilhosas ainda, é emocionante.
É, mas é realmente o ato 1 é melhor.
Eu acho que eu vou assistir o 1 aqui em casa e depois vou pra lá pro cinema.
Gente, eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui... Não tô brincando, gente. Virou a máfia dos baldes de pipoca temático.
Aqui também, né, Rafa? Não aguento mais balde de pipoca na minha casa.
Nossa, como é caro.
Você não tá entendendo a máfia aqui. Vocês vão entender, né? Ah, ser caro. É caro, mas a máfia que me irritou é o seguinte. Eu escolhi o cinema, juro pra vocês.
Pelo balde de pipoca.
Escolhi o cinema pelo balde. Eu falei, eu quero esse balde da Glenda, isso aqui, esse copo da Glenda.
Vocês sabem, né, como é a Andréia, né? Andréia tem as coisas dela.
Gente, eu...
Andréia é outro nível de pessoa. Porque eu não vou fazer isso, amiga.
Mas o balde era lindo. Amiga, o balde que eu escolhi, ele era todo de metal, em relevo. E ele era todo colorido por dentro, por fora. E tinha uma tampinha com uma bolinha de cristal. Eu falei, uma lixeirinha linda.
Nossa.
Que lindo.
Aí eu falei, depois vai virar lixeirinha no meu quarto. Falei, vai ser lindo. Marquei a primeira sessão, que era aquela 4XD, que é uma merda que saculeja, que a Coca-Cola perde o gás em um segundo.
Ô, gente, a gente foi nesse 4D, meu
dez
Deus.
Minutos, 10 minutos a pipoca tá toda no chão.
Que tava numa charrete, São Lourenço.
Sem gás.
Gente, eu nunca fui nessa sessão. Eu tô querendo ir.
Marquei essa sessão só pra pegar o balde. Eu falei, tem que ser na primeira sessão que vai esgotar essa merda, não sei o quê. Chegou lá, não temos o balde.
Amiga, sabe o que eu faço ultimamente? Eu vou no cinema e eles liberam comprar o balde. Eu não preciso nem assistir. Às vezes eu não vou assistir o filme, mas eu compro o balde logo.
Eu fui na pré-estreia da pré-estreia. A mulher fala, o balde esgotou. Eu falei, impossível. Como que esgotou?
Caralho!
Impossível. Aí eu falei, impossível, gente. Eu cheguei aqui, só tinha 10 pessoas na minha frente. Aí o cara virou, quando a gente saiu no primeiro dia, que eu já fui ver duas vezes. Quando a gente saiu no primeiro dia, o cara virou e falou assim, a gente só pode vender 150 baldes por dia. Olha que máfia, gente.
Ah. Que absurdo.
O negócio que tá bombando, a gente só pode vender 150 baldes. Chegou 150, a gente segura. Aí eu falei, porra, sacanagem, vende aí, amigo. Eu escolhi cinema pelo balde, não sei o que. Ah, não pode, não pode, não pode. Ele falou, volta na quarta que vai ter de novo. A gente vai... Porque eu fui na pré-estreia da pré-estreia que foi na segunda. Aí ia ter uma outra pré-estreia na quarta ou na quinta. Foi que dia que a gente foi, a Agatha? Quarta?
É, foi quinta. Dia de semana.
É. Aí, enfim, fomos de novo na pré-estreia pra garantir, na primeira sessão, tereréu, chegamos lá, de novo a palhaçada. Ah, não tem o balde. Falei, não, mentira.
Ah, não é possível.
Eu voltei, tô aqui, primeira sessão, mentira, gente. Não tem ninguém, nós fomos a primeira entrada no cinema.
Mas eu acho que é isso, são pessoas que nem eu que vão antes, que vêm de antes do filme começar. Eu já fiz isso, amiga, e comprei o balde sem assistir o filme.
Mas, amiga, nós fomos na primeira sessão do dia da estreia e antes não tinha o balde.
Mas, às vezes, antes da estreia, eles começam a botar aqueles baldes pra venda, amiga. É isso.
Eu fiquei muito revoltada.
Nossa, André, não
aí,
conseguiu.
Nossa, eu fiquei muito Aí eu virei e falei assim, Brasil, I'm devastated. I'm devastated. Ficava toda hora pra mulher.
I'm devastated.
Aí eu falei, como assim? Eu voltei aqui. Aí eu dei uma exagerada. Falei que voltei lá só pra... Não deixou de ser verdade. Eu voltei pra ir com a Agatha, que a primeira vez eu não fui. Eu fui na pré-estreia da pré-estreia, não fui nem com a Agatha. Foi só eu, o Alan, a Paty Mafra e a Nanda. Nós fomos na pré-estreia da pré-estreia da pré-estreia. Pra quem tem Amazon Prime, sei lá. Aí, depois a gente foi na pré-estreia do cinema. E aí a Agatha foi, né? A Piccola, todo mundo. Beleza. Aí a mulher vira e fala que não tem. Eu falei, mentira, porque eu já tô sabendo qual é o esqueminha. Que vocês só vendem 150 baldes por dia.
Mentira, amiga. Mentira, amiga.
Eu já tava putaça com essa merda desse balde. Aí a mulher virou assim, ah, não, não chegou o carregamento. Eu falei, que mentira, já tá tudo aí. Eu falei, então me vende o da vitrine. Me vende, Davi, que eu voltei aqui só pra ver. Aí eu já tava puta, eu falei, eu voltei aqui só pra pegar o balde. Aí a mulher falou que da vitrine tava com defeito. Eu falei, como que um balde tá com defeito, gente? O que que um balde tá com defeito?
Tô furado embaixo.
Nossa, gente. A Andréia não... Gente, é
aí eu
engraçado.
Fiquei com ódio, também não quis mais nada. Eu falei, eu não quero mais nada de cinema. Não quero mais balde, não quero mais bosta nenhuma. Eu não voltei mais e não quero mais nada de...
Você tá revoltada, né?
Revoltada.
De temática. Eu tô revoltadaça. Achei que sabe por que eu fico revoltada? Porque no eBay já tem uma...
A gente tem que tomar as ruas, gente.
No vamos eBay já tem uma porrada. Eu falei, cara, o filme nem estreou, amiga. Já tem uma porrada de balde da Glenda vendendo no eBay. Como é que os caras não têm no cinema pra vender? Eu fiquei revoltada, não quis mais, gente. É isso. Adorei o filme, mas não tô com pinimba de balde de pipoca.
Mas saiu meio frustrada por causa do balde.
A gente vai no cinema, geralmente quer o pacote completo, a experiência completa. Quero guardar esse momento pra sempre. O balde de pipoca não é importante. O importante é o que ele representa. Que eu fui assistir Wicked no cinema.
Gente, olha só. A gente vai ter que fazer foto dessa capa desse programa, André, com esse balde.
Chorando, de cabelo acaju, monocelha.
Monocelha. Já tá pronta essa vitrine.
Com balde de pipoca.
André é a estrela desse episódio. É.
André, é as mazelas de Andréia, não?
Tá difícil ser eu.
Ai, meu Deus do céu.
2025 não tá fácil.
Sofreu mais que a Elfaba.
Nossa, que mais que a Elfaba. Tô com cabelo caju.
Olha os problemas. Tanta gente querendo ter esses problemas.
A sobrancelha da Elfaba tá ótima. Agora não, né? Depois que...
Perdeu tudo.
Ficou na saiu com a tinta verde a sobrancelha dela, né, gente? Por que ela tirou a sobrancelha de vez? Atriz.
Acho que ela não tem.
Mas isso é uma moda, amiga. Tem uma galera que nem tira, que só descolore. Bota tudo louro, branquinho, porque tá na moda.
Ô, gente, mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou descolorir minha sobrancelha.
Começou, pronto.
É a minha solução.
Mas essas de coisas de moda é muito engraçado, né? Eu vi uma garota num vídeo falando, né? Essa galera aí metida de dinheiro e tal, né? Da alta sociedade e tal. Eles fazem uma moda, né? Pra eles. Aí a galera vai copiando, né? E aí eles não gostam, né? Eles ficam incomodados, aí eles mudam a moda deles. Então eles vão mudando. Aí teve aquela moda de tons neutros, de tudo bege, a elite usando, né? Muita cor crua. Aí todo mundo começa a copiar, eles ficam incomodados. Agora a moda é roupa de grife de ginástica. Isso agora é um must.
Aqui
é
roupa de grife de ginástica.
É, aqui nos Estados Unidos tá uma trend, assim, tem umas roupas de grife de ginástica, porque...
Louis Vuitton, que cafona, Deus que me livre.
Não, são umas grifes de ginástica, mas são caras.
Ah, tá.
Aí a classe média vai copiando também, né? Porque aí eles, entendeu? Eles não gostam.
Dizem que hoje em dia, indica que a pessoa tem dinheiro, é a galera que, por hora de hora, tá com roupa de ginástica. Isso quer dizer que ela tem grana.
Isso, então, exatamente, porque isso é um sinal de status, porque tempo é um... privilégio, né? A pessoa que tem tempo livre pra malhar é porque ela tem tempo, ela pode. Então virou um trend aqui, assim, tem umas marcas de grife.
Então o que é isso diz sobre mim, que tô de pijama 24 horas por dia?
Você é muito rico.
Muito.
Pois é. Você é riquíssimo. Nem roupa de ginástica você bota.
Você é chique demais.
Olha que delícia.
Mas não tem nada que eu ache mais cafona do que uma pessoa com aquelas marcas que bota a roupa com uma marca gigantesca.
Gente, lembra que o símbolo da...
Aquela Costa era pequenininho e hoje em dia é um jacaré gigante.
E da Polly Ralph Lauren também. Da Polly Ralph Lauren era um mini cavalinho, né? Aquela coisa.
Agora tá um dinossauro gigante.
Primeiro que já é uma marca de coxinha isso, né, gente? Eu acho isso.
Faria Limers. Olha o pulloverzinho. Cadê o pulloverzinho?
Agora, cara, é um caraca, um equino gigante. Uma parada absurda. Quase uma mula.
Mas é porque as pessoas...
Tem até um meme que vai mostrando a evolução do cavalinho. Aí chega no final, a pessoa... A pessoa tá montada no cavalo da marca.
Mas é a próxima etapa.
Eu me lembro, gente, que quando eu fazia academia lá no meu pilates lá, que eu não faço mais, né, que agora eu faço ginástica em casa. Quando eu fazia lá, eu comprava genérico, roupa genérica, mais barata que eu achava na Amazon, eu ia. E aí, eu percebi que tava todo mundo com a mesma roupa, sabe? A mesma marca, o mesmo símbolo. E o meu era um símbolo que era parecido. E eu não... Então o pessoal de ai, que cafona, tá comprando um símbolo genérico e eu não tava nem aí, porque eu não sabia disso.
Você é a pessoa que tá mais nem aí, que eu conheço.
Eu tava pagando daquela que quer ter a marca e não pode, e aí tava com a marca genérica, que era parecida, sabe? E eu falei, gente, parecia uniforme, todo mundo com a mesma roupa, gente.
Eu agora descobri uma marca de um designer inglês, londrino, aqui em Orlando. Ele abriu uma loja aqui em Orlando. E as coisas dele não são caras. E aí eu tava vendo o preço das bolsas, tava bem mais barato que o Michael Kors, eu me empolguei. Até comprei meu sapato e minha bolsa pra ir pra estreia do filme. Você viu, né, amiga?
Você tava linda. É.
Aquele sapato, aquela
bolsa. Ai, tava muito legal aquela bolsinha.
E aí eu fiquei apaixonada nessa loja. E eu virei e falei assim, cara, eu vou voltar lá na Black Friday. Não prestou, amiga. A loja é minha cara. Você chega na vitrine cheia de neon.
André é muito descontrolada.
Aí eu entrei e aí ferrou. Porque da primeira eu fui focada. A primeira vez eu queria uma coisa mais trevosa, pra, né? Então eu comprei um negócio vermelho e preto, assim, pra ficar bem trevoso. Na segunda eu fui no modo maluca. Na segunda eu fui. Vim pra Black Friday, amiga.
Quero ver tuas coisas.
Amiga, comprei uma bolsa que é metade minha, assim. Vai da minha cabeça até o... É o meu tronco inteiro. Só de bolsa. Coração. Meu
Deus, Andréia.
É um coração gigante.
A cara do Rafa.
Tô tentando imaginando.
Não, gente.
O Rafa tá com a testa franzida.
Macro. Ela é macro bag. Ela é gigante, em forma de coração. Toda arco-íris.
Deus do céu. Aonde você vai com essa sacola enorme?
Já usei. Eu comprei até o sapatinho igual. Gente, eu fiquei maluca.
Porque André tem que ser o kit inteiro, gente.
Amiga, quando eu fui a primeira vez, eu bati o olho nesse coração, tá? Por um segundo eu olhei e falei, caraca, ferrou. Só que eu tava focada. Não, vou comprar o sapato e a bolsa pra ir na estreia da própria casa. Aí eu não foquei, mas é assim, ficou marcada no meu coração. Cheguei lá, tava na Black Friday a bolsa. Que alegria.
Qual é o nome dessa marca, amiga?
Kurt alguma coisa. Eu vou te mandar o link.
Kurt tá. Cobain.
É, não é Kurt Cobain.
Mas ó, tem que pensar que também é uma bolsa, mas pelo visto também é uma casa própria, não é? Do tamanho de uma criança?
É do tamanho, gente.
Bolsa de sequestrar bebê?
Você não tá entendendo. Tinha uma maior ainda que eu compraria fácil. Eu falei, cara, essa é a bolsa perfeita pra você viajar. Que o cara fala assim pra você, você só pode levar uma bolsa de mão no embarque, né? Cara, a bolsa que é metade do meu corpo, perfeita.
Eu acho que não é assim que funcionam as regras.
Mas tem uma lá que é gigante, com a cabeça da águia, assim, pra fora. Uma coisa maravilhosa.
Da águia?
Cabeça de águia. É, maravilhosa. Ô, gente, olha, Andréia não tem limite. Andréia, olha, cada dia que eu chego aqui tem um negócio novo. Eu não tô mais aguentando isso.
Não, mas assim, eu apoio essa fase drag queen da Andréia, sabe?
Olha, eu sou muito drag
mas
queen.
Mas um dia eu chego aqui e tem um cisne com coroa. Outro dia eu chego...
Ah, esse cisne é velho, Agatha.
Então, mas calma, o cisne com coroa é velho. Aí outro dia eu chego e tem um gnomo na sua... cabeceira lá, o negócio. Aí outro dia eu cheguei, tinha uma cabeça de louça de uma mulher na mesa de cabeceira do André. Uma
agora.
Mulher com cabeça de louça, só a cabeça, aberta. A cabeça aberta e aí pra você botar flor. É um vaso
é
de
É uma
flor.
Francesinha linda.
Eu falei, André,
ela tá mandando beijinho.
O que
ela
está
tá
acontecendo,
beijinho.
Meu
Gente,
Deus?
Gente, eu vou botar no Instagram.
É uma cabeça de louça que tem um buraco.
Uma decoração meio Jeffrey Dahmer, né? Tipo, psicopata.
Gente, eu não sei.
Não, não, gente, não é serial killer.
É uma cabeça aberta que eu boto flores.
Não é. É uma francesinha mandando beijinho de óculos escuros.
Leandrê, não tem,
linda,
meu Deus.
E aí, você bota flor na cabeça dela, coisa mais linda.
E essa daqui é minha cadeira, feita de couro humano.
Não é, gente. É linda, minha francesa.
Essa é a bolsa?
Ah, não.
É, amiga.
Bonita.
Maravilhosa.
Tá. Macro, gigante. Como é que você descobriu?
Eu botei Giant Heart Shaped Bag Kurt.
Caraca!
Caraca,
essa mesmo!
Pô,
essa
não, é mesmo. Bonita. Eu tava
Pera,
imaginando...
Eu vou mandar a marca pra vocês.
Achei linda.
Eu achei bonita também.
Achei linda.
É linda. Gente...
Não, eu tava imaginando uma coisa muito esdrúxula na minha cabeça.
Eu tava imaginando algo bem circo mesmo, sabe?
Mas, gente, ela é
não,
gigantesca,
Não, ela é linda,
tá?
Ela é linda.
Ela vai com a metade do meu corpo, assim, que eu sou baixinha.
Não, mas ela é bonita, a bolsa. Eu achei que era feia.
E é toda cintilante.
Mas você só comprou essa?
Não, amiga. Eu queria ser controlada assim. Eu comprei uma outra que é toda de miçanga.
Ela não tem mais onde botar bolsa.
Parece bem riponga, adorei. Adoro com uma coisa quando é riponga.
Ai, quero ver essa de miçanga.
Peraí, amiga, deixa eu te mandar aqui.
Já tô gostando dessa marca.
Eu tô apaixonada.
Tem umas bolsas bem loucas aqui.
Tem, amiga. Tem uma que o Alan tava comigo na loja e falou assim, mãe. Eu olhei pra ele e falei assim, só não vou levar porque não está na promoção. Que pra mim, tem que estar na promoção, gente. Eu espero tudo chegar na promoção. Eu não compro o valor cheio, eu acho um absurdo. A não ser que seja um negócio muito deslumbrante. Mas eu sempre espero uma black.
Carol já tá pirando aqui. Dá licença, filha.
A Carol vai ficar maluca nessa loja, amiga. A Carol vai ficar maluca nessa loja. Essa loja é maravilhosa, amiga. É maravilhosa.
Tem umas paradas esquisitas e tem umas paradas bonitas.
Tem, eu gosto das esquisitas, tá?
Tá, amiga, eu sei.
Da águia, eu tô maluca, tá?
Ela é bonita.
Gente, mas
ela
a bolsa é,
linda,
é gigante.
Amiga. É gigante, é gigante!
Eu acho ela um pouco grande demais, mas eu acho ela é bonita assim, rápida.
Mas aí tá, a única referência que eu tenho de moda é RuPaul's Drag Race, né? Mas assim, eu acho que ela é tão grande e tão espalhafatosa que ela tem que ser a peça central do conjunto, né?
Mas ela é bonita.
O resto
ela é bonita.
Da roupa tem que ser mais modesto, né?
Amiga, compra. E o ruivo da modelo tá lindo.
Tá lindo, gente, do céu. Pois é. É, mulher, pois é, eu não mereço essa bolsa com o ruivo que eu tô, gente.
Ih, começou. Gente do céu.
Gente, olha o tamanho da cabeça dessa águia, gente. Fala sério.
Você vai ter que colocar esse link desse negócio lá no podcast, para as pessoas saberem.
Mas aí a Andréia resolveu.
Não, gente, eu não posso botar, senão vai vender a bolsa, eu não vou comprar. Eu tenho que esperar entrar na porta.
Ih, meu Deus.
Música
Mas aí você resolveu pintar a casa, então, pra mudar o visual, não foi?
Então, já que eu tô com o pior ruivo da minha vida e a pior sobrancelha, eu falei, cara, aqui não tem mais o que fazer. Vou consertar a casa. A cara já não dá mais. Aí fui mandar pintar tudo, consertar várias coisas que tinha que mandar consertar, que a gente vai empurrando com a barriga, sabe? E contratei uma personal organizer.
Olha aí, que
amiga,
beleza!
Amiga, eu não consigo organizar as coisas. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Eu olho pro meu closet e falei assim, eu não sei por onde começar a organizar as coisas. Eu tenho muita coisa, porque eu sou uma pessoa consumista, e acaba que eu não sei o que eu tenho, porque não tá organizado. E a Ananda falou pra mim que eu vou virar uma nova mulher depois que essas personal organizers vieram aqui na minha casa. Porque ela falou que elas arrumam de um jeito que você consegue manter. Amiga, eu juro pra você que eu tava com vontade de arrumar meu closet de vergonha, arrumar antes dela chegar.
Olha a maluquice,
mas
gente.
Mas eu não tive tempo. Se eu tivesse tempo, eu teria arrumado. Mas aí a Agatha falou, elas gostam de bagunça. Elas gostam.
Não, porque é tipo a Mônica no Friends, quando ela sentia que tinha um apartamento sujo, que ela queria limpar igualzinho.
Exato, não, porque ela é um organizer. Ela olha aquela bagunça, ela vê
desafio. Não tá suja não, só tá... Meu closet tá uma merda. E a garagem tá um caos. E ela pede pra mandar foto, amiga. E eu mandei. Você não quer mandar pra ninguém a foto do seu closet todo bagunçado e nem da sua garagem explodida, né? Mas eu mandei como se fosse médica. Eu senti que eu tava na médica, assim.
Esse daqui é o meu furúnculo.
Essa aqui é a situação que tá a coisa. Tem jeito, doutora? Aí eu falei, quanto tempo você leva pra arrumar esse closet? Pra mim, amiga, eu tipo assim, eu tô há um ano e não consigo, né? Aí imaginei que ela ia falar, sei lá, uma semana. Ela falou, em um dia eu arrumo.
Tá vendo, gente? Não é?
Maravilhosa.
Em um dia, amiga, eu tô duvidando.
Ela sozinha ou ela com uma equipe? Porque se for ela com uma equipe...
É, ela é mais uma mulher.
Ai, talvez consiga. Esse pessoal, ele é profissional nisso, é o trabalho deles.
A Nanda falou que vai ser assim. Amiga, vamos abrir um vinho, ficar sentadas com a taça de vinho, só falando assim, esse vai, esse fica, esse vai, esse...
Maravilhosa.
Pois é, porque você... Exato.
Mas acho que é isso, ela vai fazer uma triagem.
Com certeza.
Mas eu sou difícil pra triagem, gente. Eu sou apegada às coisas.
Isso daí é coisa de hoarder, hein?
Olha aí, acumuladores. O programa.
Não, eu já tô acumuladora, já.
Quando eu me mudei, eu dei muita coisa.
É, gente, é organizar a arte do desapego, né? Você tem que desapegar.
Amiga, embaixo da escada da minha casa, a gente fez sapateira.
Agora é só sua.
É só minha, é só minha. Aí o rapaz que veio pintar a casa falou assim pra mim, senhora, tiene muitos sapatos. Só tem dois pés. Para que tantos sapatos? A
senhora é uma centopeia agora.
Eu falei, porque me gusta. Me gusta mucho.
Me gusta mucho.
Los sapatos brillantes.
Me gustan los sapatos.
Eu falei, porque la gente está muy loca.
No soy yo la loca, la gente es loca. Ai, eu tô tão mão de vaca, não tô gastando nada.
Você fala assim, cada sapato foi uma vítima minha.
Eu conto minhas vítimas com os sapatos que tenho.
Oi, gente, é uma doença mesmo. Porque assim, você olhar, tem um monte de sapato lá que eu nunca usei. Tem sapato que eu amiga, eu já doei sapato que eu não usei. Doei sapato que eu não usei.
Ela não pode comprar mais. Então agora vai organizar e vai falar pra você. Olha aí. Vai ter que se desfazer de um monte de coisa.
É que aí é muito fácil comprar.
Eu vou pensar, olha, já deixa um espaço aí pra uma bolsa gigante de cabeça de águia gigante.
Olha só.
Já deixa aí um espaço.
Gente, mas é arte
porque esse momento vai chegar um dia. Deixa essa bolsa entrar na promoção.
Essa, vou te falar que essa bolsa é maneira. E vou te dizer mais. Gosto muito mais dessa marca. 10 mil vezes mais dessa marca do que Michael Kors.
A parada que vira esses artigos de luxo não me pega. Porque eu gosto de umas coisas bem malucas, entendeu? Eu gosto de coisa louca. Então, quando é muito de luxo, eu acho... Juro pra vocês, gente. Eu acho coisa de velha. Eu sou drag queen total. Eu sou muito drag queen. É aquela loja Hermès. Assim, eu jamais vou comprar uma bolsa daquela. Eu não acho nem bonita, amiga. Eu acho que é bolsa de velha.
Eu acho chique. Mas eu não compraria porque eu acho um absurdo 150 mil reais uma bolsa.
Ô, gente, é uma palhaçada isso. Olha, os caras na China mostram. As bolsas são feitas todas lá.
São.
Aí custa... O cara falou, ele compra por 20 dólares lá a bolsa da China. Os caras fazem toda a bolsa porque eles são muito bons, né, em tudo, assim. Porque eles são muito qualificados.
A da Hermès, o cara usa o melhor couro.
Eles são muito bons lá na China pra fazer essas coisas. Eles fazem a bolsa.
Melhor costura, vendem, melhor linha, melhor tudo.
Segundo lá, União Europeia, sei lá, né? O acordo lá é, se você tiver uma fase substancial do processo que for feito na Europa, ela é considerada, né, uma bolsa da Europa. Então, sei lá, uma bolsa italiana, por exemplo. Então ele vai lá, faz toda a bolsa na China, 20 dólares, sei lá. Aí vai pra Itália, o cara bota o zíper! O zíper! E aí diz Made in Italy. Aí já pode dizer, aí cobra, sei lá, 20 mil euros, né? 50 mil euros.
Meu Deus do céu!
E bota logo, eles botam.
E bota logo dessas de marca famosas, enfim. É uma palhaçada, gente. É uma palhaçada.
Eu não ligo pra marca, gente. Pô,
pra você ver como é uma questão só
eu
de
gosto,
puro status.
Eu tenho que gostar da parada.
É uma questão social, né? Realmente.
Social total de status, porque não tem porquê. A bolsa custa 20 dólares pra fazer.
Eu vou dizer pra vocês que eu ganhei uma bolsa cara. Ganhei de presente. Mas não vou falar mais nada.
Gente, mas aí é presente. Entendeu? Aí é diferente.
Mas amiga, você escolheu ou a pessoa escolheu pra você? Que eu também não gosto que escolham por mim.
Começou.
Eu não gosto.
Eu, meu amor, escolho. Ainda mais uma coisa cara dessa.
A pessoa, quando escolhe por mim, ela não vai, ela não sabe como funciona a minha cabeça.
Não, eu escolhi. Eu falei, eu quero essa bolsa. Você me dá. A gente fez aniversário de casamento, 30 anos. Eu falei, eu quero essa bolsa. Foi isso. Mas eu realmente não curto marcas com a logo enorme. Não, não é o meu, não é a minha vibe. Não é isso. E não gosto de ter quantidade de nada. Eu realmente não gosto de ter quantidades, amiga. Eu sei que você é mais compulsiva do que eu. Eu sou consumista, mas acho que você é mais do que eu, amiga.
Eu sou. Amiga, mas acontece o seguinte. Eu sei.
Esse eu sou, tipo, eu sou.
Eu sou, não. Não tem como negar isso.
Pois é. Tipo assim, eu tenho uma ou outra ali, pra mim tá bom, não quero mais, não é um exagero, não tem que comprar mais, é isso.
Mas você sabia, amiga, que essa parada do consumismo tá atrelada ao TDAH? Tá atrelada.
Puta que parece que a TDAH é foda, cara.
É uma merda. Amiga, eu vou te dizer, quando eu comecei a tomar remédio pra TDAH, uma das coisas, que a primeira coisa que me afetou foi o sentimento de culpa na quantidade de coisas que eu tenho.
Olha aí a ficha caindo.
Amiga, eu tinha vontade de vender tudo que eu tinha. Eu ficava, eu não preciso de nada disso, por que eu compro essas coisas?
Deu uma crise existencial.
Eu tive uma crise existencial, eu fiquei mal, eu fiquei na merda, e eu prefiro ser feliz, gente. Eu falei, aqui não dá, não é pra mim esse remédio.
Que isso?
Deixa eu comprar. Deixa eu comprar minha bolsa de água.
Parei, amiga, fiquei mal, eu fiquei me achando uma merda, tipo uma bruxa que compra tudo.
A bruxa, neném, que
bruxa
compra tudo.
Cabelo caju.
Agora ela tá comprando feliz, porque ela não tem mais a culpa.
Negócio sem culpa, gente. Não pode ser assim.
Comprar
eu fiquei muito
culpa.
Mal. Amiga, eu fiquei muito mal. Muito mal. Comecei a pensar quantas pessoas poderia ter ajudado, não sei o que. Aí começa, sabe, um monte de loucura passar na cabeça. E a parada que faz parte da minha personalidade.
Não, desde que eu conheço a Andréia. Desde que a gente tem 18 anos.
Tudo bem, é uma doença, vai. É uma doença, escroto.
Mas eu acho que agora com o Organizer você vai ter uma consciência melhor. Porque você vai ver tudo arrumado e vai falar, porra, eu não posso ficar lotando isso aqui.
É, não dá, gente, não dá mais.
E a Agatha é o oposto, a Agatha sempre foi o oposto.
A Agatha é um horror.
Um horror, que horror.
Um horror.
Eu acho que todas as coisas que a Agatha tem cabem dentro da bolsa da águia que eu quero.
É?
Todas.
Inclusive a bolsa que eu tenho, o André que me deu de presente da Michael Kors.
Tudo que a Agatha tem de melhor.
Que eu vou lá e compro na Shein.
Ela pensa, pra que eu vou comprar se minha irmã vai me dar?
Olha aí. A malícia.
Eu queria ter uma irmã dessa.
Gente, agora eu vou... Nossa! Porra, ferrou. Agora eu só vou fazer isso.
Eu prefiro comprar menos coisas e coisas de qualidade.
Também é uma ótica.
A minha mãe e minha irmã amam as coisas baratinhas, as coisinhas assim. Tu gosta, Rafa?
Eu gosto das coisas baratinhas, de tranqueira, de brinde do McDonald's, assim, bonequinho do McDonald's. Adoro.
Eu compro roupa muito barata. Só que eu faço um treasure hunter. É caça ao tesouro. Eu entro nessas lojas que é um horror, né? Tipo, que tem um monte de coisa horrorosa.
Pois é, eu não tenho essa energia pra isso.
E eu consigo caçar umas coisas. E eu acho...
garimpar.
Então, mas isso pra mim é uma diversão.
A minha mãe e a minha irmã iam amar fazer isso com você, porque elas amam fazer isso.
Eu sou boa, amiga. A minha mãe adora ir comigo, porque ela... Como é que você acha as coisas? Minha sogra também adora. Ela, como é que você acha essas coisas? Eu vou fuçando, vou fuçando. A minha mãe, ela... Ai, não tem nada de bom. Eu com 50 peças pra experimentar.
Meu Deus, gente. Eu não tenho muito saco, não.
Mas sabe por que eu não tenho? Eu acho que é porque eu trabalhei em shopping por muitos anos. Eu tenho uma pinimba. Eu, assim, eu gosto de uma loja. Eu tenho uma... Por exemplo, Natal, eu quero usar uma roupa nova. Eu não compro o tempo todo roupa. Natal, eu quero usar uma roupa nova. Então, eu vou lá na loja que eu gosto, que eu sei que eu vou encontrar. que eu não vou ter que procurar muita coisa. E é lá que eu compro e saio. Eu não fico horas. Eu não sou o tipo de mulher que fica horas no shopping.
Agora, tem duas coisas. Eu não gosto de pagar nada caro. Eu não gosto. Eu não gosto porque é por isso que eu tenho muita coisa, que eu não compro nada caro. Eu espero entrar na promoção. Eu espero Black Friday. Eu espero, agora, depois do Natal, vai cair o preço de tudo. Tenho certeza. Então, a bolsona lá da cabeça de água que me aguarde. Porque eu sei que vai cair depois do Natal. Que
gente,
sobrou.
Imagina as pessoas tentando visualizar essa bolsa. A bolsa com a cabeça de águia.
Gente, mas é maneira a bolsa. É maneira.
Mas é uma águia estilizada, não é uma cabeça, sabe, assim, de águia, literal.
Vou te falar, eu preferi ela menor pra mim.
Amiga, tem ela menor. Linda. É linda menorzinha. Vou te mandar a foto. Só que, pra mim, já perdeu a graça, entendeu? Eu gosto da loucura.
Ah, tadinha.
Tadinha, que barra. Nossa,
foi só a organizer que você contratou? Você não ia pintar a casa também, reformar tudo?
Eu contratei o pintor da Ágata e o queridinho da Ágata, faz tudo da Ágata. O faz tudo da Ágata, seu Alfonso, ele é colombiano, né, Ágata?
É, ele é um amor. Ele é veterano aposentado, né?
Ele ama a Ágata.
Ele ama o que ele faz. Ele tem a pensão dele lá de militar.
Não ama mais, amiga.
Mas ele gosta, ele faz isso com prazer. Ele não quer trabalhar, assim, Ágata, empresa
ele tá
grande.
Zero prazer aqui em casa.
Então, mas aí ele foi trabalhar com a Andrea e ele não sabia com quem ele estava lidando, meu. Não sabe, tolinho, gente. Tolinho.
Porque, cara, eu vou te falar, a Ágata acha tudo ótimo. Eu sou muito, eu não sei o que
ou porque a Andrea, ela tem um olho clínico obsessivo. Então ela olha coisas muito pequenas, sabe? Assim, coisas.
Caraca, não é pequeno. É parada
e
que
vai
é
aumentando.
Toque. Sabe qual é? Se ele não corrigir todas as merdas que ele fez, eu vou ficar retardada. Retardada, porque o meu olho só bate na parada esquisita, entendeu? Então, aqui tem uma parada que a Ágata, não sei. Eu não consigo, gente. No Brasil, vou te dizer, a galera é muito mais caprichosa. O seu Rubens, que pintava meu apartamento em Curitiba, beijo, seu Rubens. Eu amo o seu Rubens, gente. Acho que eu vou pagar a passagem dele pra ele pintar minha casa. O seu Rubens, ele era de um cuidado. O cara forrava a minha casa inteira. O cara pintava, assim, um capricho, um luxo. Assim, o cara, um espetáculo. Nunca sujou nada meu, nunca deixou uma bagunça, nada, nada. Se o Afonso chegou aqui, ele não protegeu nada. O funcionário dele pisou de sapato na minha cama pra pintar o teto do meu quarto.
Não, gente, é complicado.
Eu não tô brincando, gente, eu não tô brincando. Isso, eu não consigo achar isso normal.
Ah, não.
Eu fico assim...
O seu Afonso nunca...
Desgraçada tava... na cabeça.
Não, mas a Andréia tá certa, porque ela tá exigindo
gente,
coisas...
Gente, o cara pisou na minha cama de sapato.
Não, sacanagem,
entra
sacanagem.
Entra com um sapato na minha casa, espalhando terra, não sei onde ele andou. O cara vem andando no meio do pântano.
Pô, na cama é sacanagem também, né?
Não, ele espalhou terra na minha casa inteira, subindo pelas escadas. Eu falei, seu Afonso, um minutinho, seu Afonso. Você pode me explicar o que é esse rastro de merda indo até o meu quarto? Vai pintar a minha casa e vai destruir o resto? A parede vai ficar linda e agora eu vou ter que trocar os tapetes da
cara,
casa?
Nunca vai voltar. Não, mas tá certo, André não tá errada.
Aí
mas...
o cara pinta, não bota fita crepe pra delimitar a parede do teto e vice-versa. E aí eu fico, olho pro teto e eu vejo a parede subindo pro teto e o teto descendo pra parede.
Não, é sacanagem mesmo, gente. É
gente, eu fico... Eu olho pra linha do limite da parede com o teto e vejo curvas, sabe? Isso me deixa desgraçada, gente. Eu não consigo.
Você tem alguma coisa em virgem aí no teu mapa astral, meu amor. Me desculpa.
Não, André tem olho clínico. E eu não tenho esse olho clínico. Então eu deixo passar as coisas, falar, meu Deus.
E
tá
aí
bom.
Ele fez o favor de falar assim, marca com uma fita crepe tudo que você não está satisfeito. Porque ele fala assim, Andrea, porque ele é colombiano, mas ele fala inglês com sotaque, ele, Andrea, are you happy? You have to be happy. If you're happy, I'm happy. Aí eu falei, beleza, ele, tudo que você não está happy, marca com a fita crepe.
Andrea.
Maluco, no dia seguinte o cara chegou, a casa era azul.
A casa toda marcada de fita crepe.
Ai, meu Deus, você marca a parede com fita crepe.
Eu botava assim, ó, esse quadrado até o final, esse quadrado representa essa quina até a outra. Aí eu ainda botava assim. Ô, gente, não dá. Amiga, o cara foi pintar a parede da sala, aí eu falei assim, seu Afonso, tira as cortinas que eu vou lavar todas. Aí eu fui lavar, cara, eu tenho 10 cortinas na sala. Fui lavar uma por uma na minha máquina, aí tá, passei produto pra deixar clarinha, não sei o quê. Aí enquanto uma tava lavando na máquina, a outra eu já deixava de molho no tanque pros produtos irem agindo, entendeu? Porque, porra, eram 10 cortinas que eu tinha que lavar em um dia pra ele pendurar de novo no final, né? Porque você não pode secar a cortina, senão ela encolhe. Ela seca pendurada, né? Aí
aí, porra, o cara tá vendo que eu botei a porra da cortina no tanque. Custava botar um plástico pra cobrir? Não. Saiu pintando a lavanderia e cagou minha cortina inteira.
Não, isso é sacanagem, tinta, isso é sacanagem.
Aí depois eu fiquei me fudendo pra tirar a tinta
isso
da...
Isso é sacanagem,
foi dificílimo tirar a tinta da cortina. Eu fiquei cara, fiquei
não,
muito
irritada. Não, isso aí é sacanagem.
E aí, o que ele trabalha por prazer, veterano, feliz, aqui tá um estresse inacreditável, porque eu reclamo o tempo todo. Aí, ele hoje eu fiquei com pena. Hoje ele teve um momento que ele fez um negócio lá pra... onde o Dave guarda as estátuas dele, eu pedi pra ele botar lá uma proteção embaixo, não sei o quê. E aí você tinha que arrancar uma película. Aí ele quer me ver feliz, só que eu nunca tô feliz, né? O sonho dele é me ver feliz, que ele fala que eu tenho que estar happy pra ele estar happy.
Ah, mas assim, eu tenho muito medo de, tipo, estragar as minhas coisas. Eu sou meio hoarder também, assim. Eu me apego muito com objetos inanimados.
Eu não deixei tirar um quadro da parede, eu não deixei tocar em nenhuma estátua do Dave, eu não deixei nada. Eu falei, ninguém toca em nada.
Não, mas assim, essas estátuas caras do Dave, pelo amor de Deus, né?
Não deixei.
Não pode mexer.
À noite, guardei o escritório do Dave. O Dave não quis deixar pintar enquanto ele não tá aqui. O escritório do Dave só precisava pintar só o teto.
Ô, gente, você não tem noção vazamento. Da quantidade de boneco que tem aqui nesse, de action figure que tem nesse escritório. É muito boneco. Então ninguém pode mexer realmente, não porque pode. É muita coisa, muito detalhe.
Aí o cara, ele quer me ver, porque ele fica o tempo todo, Andrea, are you happy? Are you happy, Andrea? Aí eu falei, not today, seu Afonso, not now. Aí eu falei assim, eu vou ficar happy se o senhor consertar isso aqui. Eu vou ficar happy se o senhor tirar todo o respingo de tinta que tem no vaso sanitário. Os caras foram pintar o banheiro, o vaso tá todo respingado de tinta. Ai, gente, eu não aguento. Eu não aguento, gente. Não protegeram nada. Caiu tinta na poltrona do Dave, que o Dave ama a poltrona lá de couro dele maravilhosa.
Não, mas isso é sacanagem mesmo.
Ai. Só que ele tirou. Aí eu falei...
Não, imagina o Dave chegando.
Eu falei assim, Afonso, eu não sei nem tirar. Eu falei pra ele, eu não sei nem tirar tinta de couro. Não sei se eu vou estragar o couro. Mas ele conseguiu tirar lá, não sei o que ele fez. Enfim, é estresse, gente. É estressante, porque você vê as pessoas destruindo suas coisas. E vou te dizer, ele também foi escroto na tua casa, Agatha. Porque
foi, fez um monte de bosta.
Subiu na pia da pícola, do banheiro da pícola, pisou na toalha de rosto dela.
Pisou na
dela.
Toalha de rosto dela, eu fiquei chocada com aquilo.
Com o sapato, né? Da rua.
Porque a gente sabe aquela toalhinha que tem a toalha que fica pendurada de rosto, tem aquele paninho de pia, sabe? Aquele paninho assim que fica na pia, mas é um paninho pra enxugar a mão e tal, aquele menor. E aí ele pisou em cima daquilo onde a pessoa bota o rosto. Pesadelo, gente. O assistente dele fez isso.
Todo
não,
trabalho
é sacanagem mesmo, gente.
Todo trabalho é pesadelo.
Mas aí...
Eu juro pra você, da próxima vez eu falo, senhor Rubens, vem pintar minha casa.
A Andréa tá na fase agora.
Eu vou pagar.
Não deu certo a pintura da casa, não deu certo a pintura do cabelo, a sobrancelha.
Não, gente, tá difícil. Que fase.
Ela fica, que fase.
Amiga, sabe o que é isso? Que vai chegar agora uma fase da tua vida que vai explodir tudo de bom.
Olha aí, muitas bolsas de águias pra você.
Ô, gente, eu nem queria bolsa de águia, eu só queria meu cabelo lindo.
Não, eu vou te dizer que eu passei a gravação inteira olhando as bolsas desse site que você me mandou.
Amiga, é enlouquecedor esse site, tá?
Perdi o foco, você tirou meu foco.
Não, não é gente, mas amiga, olha, agora vai vir organizer. Eu tô curiosa com essa organizer. Porque assim, pra mim, eu tô na maluquice que eu preciso arrumar sozinha, porque é uma questão de honra, porque eu tô na maluquice de que eu tenho que fazer isso, essa missão. Mas eu quero ver como é que a organizadora vai fazer aqui, porque...
Mas por que você tá se exigindo tanto isso?
Mas assim...
Porque eu tenho a mania de que eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas, sei lá. Aí eu quero fazer. Mas eu tô conseguindo.
Você tem tanta coisa, assim? Porque se for pouca coisa, né?
Caraca, Agatha, desculpa, eu faço um personal organizer pra você em um segundo.
Não, mas eu tô fazendo.
Tem 5 peças de roupa.
Tô fazendo.
A cara toda, o closet da Agatha cabe dentro da bolsa de Agatha.
Meu closet já tá pronto, eu já fiz. Eu tô indo aos poucos, sabe?
A casa da Agatha já tá organizada, ela mandou bem, ela conseguiu.
Não, não consegui.
Mas é que arrumar assim é fácil. A Agatha pega e fala, vou dar tudo. Ela doou tudo. Pronto, casa tá arrumada.
Ah, eu doei muita coisa.
Difícil, Agatha, é arrumar e você sem doar tudo que você tem.
Esse é, não, é aí é difícil, é difícil.
Posso falar uma coisa pra vocês? Eu não tenho essa preocupação na minha vida, eu sei que isso não é uma coisa muito feminina, de ter a casa impecável. Eu sei que isso é bom pra cabeça, pra energia.
Eu não tenho, não, eu nunca tive tenho casa impecável. Não. Eu nunca tive.
Não é algo, tipo assim, que me deixe, caraca, minha casa tá bagunçada, ferrou, tô me sentindo muito
palco. Isso pra mim, vou passando por cima das coisas, digo boa noite.
Amiga, meu sonho são pequenas coisas assim, ó. Queria ver a ilha da cozinha. Tá, com trocentas coisas que não deveriam estar em cima nela. E a mesa de jantar, meu sonho é ver a mesa liberada, porque eu boto lá o negocinho no meio da mesa, a plantinha. Ai, que lindo. Daqui a 5 minutos tem 500 correspondências
e
sacola, e que não sei o quê, e livro, e laptop, e não sei o quê. Acabou. É, nunca, nunca tá arrumado.
Não, é um desafio diário, gente.
Mas
é,
eu também,
é um
vou te dizer, eu também já tô ajudando a personal, tá? O que que eu fiz? Eu comprei um monte de negócio transparente pra organizar as coisas, que eu sei que elas vão usar. Comprei um monte de negócio transparente, de gaveta, que é mais fácil que caixa de ficar abrindo. Gavetas empilháveis transparentes pra ver o que tem dentro, pra botar dentro dos armários. Não sei se ela vai usar isso, mas eu acho que ajuda pra caramba. Não sei mais o que ela vai fazer pra organizar as coisas. Mas sei lá, eu já queria estar organizando, sabe? Só porque a mulher veio organizar, eu já queria.
Não, mas ela vai te ajudar.
Tudo separado. Ó, a gente pode usar isso aqui pra organizar as coisas? Eu já deixei tudo separado, os organizadores, entendeu?
É isso. Agora se prepara pra concentrar, porque ela vai ficar fazendo rápido. Tipo assim, isso vai, isso fica, isso vai, isso fica, sabe? Isso é meio desgastante.
O André não vai acompanhar essa rapidez.
Eu não vou, eu vou ficar nervosa.
Porque elas são rápidas, né?
É, amiga, eu vou falar que tudo fica. Vai ser isso. Eu estou nervosa com isso. Amanhã, eu acho que essa noite eu não vou nem dormir.
É, elas ficam
rápidas. Capaz da mulher chegar amanhã e o colosso está arrumado. Só de nervoso que eu tô.
É, Deus. É, porque pensa que elas têm pouco tempo, entendeu? Então é uma coisa corrida, assim. Não é que nem a gente que fica no meio do chão, sabe? Olhando peça por peça. Isto te traz alegria, sim ou não? Né? Não é assim, né? É uma coisa mais rápida.
E elas são as emoções que essa roupa te traz. Qual é o apego que você tem nessa roupa? Você cabe nessa roupa? Isso é foda.
É, isso é importante. E triste, normalmente, tá?
É mais rápido, né?
Então, a maioria do meu armário, eu nem tô cabendo no meu armário.
Mas, ó, o mais triste, na verdade, é quando você tem a peça do futuro, né? Eu, por exemplo, tenho duas camisetas que um dia no futuro vão me servir. Nunca usei.
Começou as camisas do futuro.
Eu tenho várias, meu filho. Eu tenho...
As roupas do futuro.
E elas estão novas. Elas têm uns 2 anos. Elas estão novíssimas, assim, belas, brancas.
As camisas do futuro, adorei.
Mas, Rafa, assim como eu tive 50 tons de ruivo, eu tenho 50 manequins, entendeu? Porque eu nunca sei que peso eu vou estar. É sempre uma caixa de surpresa.
Amiga, acho que eu tenho até 34 aqui. Não cabe nem no dedinho do pé.
Gente, então.
Mas aí vai ficar de herança pra filha, entendeu?
Não, gente, vocês têm que desapegar. Olha, não fica com esse negócio de roupa do futuro. Desfaz, depois você compra outro. Não vai se arrepender.
No meu closet, eu tenho 500 caixas. Caixas com coisas dentro.
Eu lembro de você contando, sabe, Rafa, aquela mãozinha eletrônica que a gente tem, que a gente aperta assim, do Dave tentando pegar alguma roupa dele com essa mãozinha da porta do closet.
O Dave saiu do closet. Ele desistiu.
É claro, dá medo, né?
Mas acho que o André vai estar
bem. Ele não conseguia mais entrar. Ele simplesmente...
Gente, mas é difícil. Olha, eu tenho uma amiga...
Mas sabe qual é a parada? Sou eu que arrumo toda a roupa da casa. Então, por exemplo, tudo que tá dentro do armário do Dave, fui eu que arrumei e coloquei lá dentro. Toda cueca dobrada, toda meia dobrada, fui eu que organizei. O armário dele tá organizado porque eu organizo. O do André, mesma coisa. Eu organizo tudo de todo mundo. O meu, não sei, porque eu tenho muita coisa, não sei como organizar. O deles é fácil organizar porque a gente tem pouca coisa. Agora, como é que organiza de quem tem muita coisa?
Você tem que compartimentalizar. Entendeu? Você vai dividir o seu closet em várias partes, vai falar, sei lá, divide em 6 partes. Hoje eu vou arrumar a parte 1 do closet, amanhã a parte 2, entendeu? Você vai arrumar um pouquinho cada coisa.
Como ela vai ter organizer, elas começam
eu
com
preciso,
a triagem.
Eu não consegui. Elas não começam com a triagem. Começar, eu fico com dor de cabeça.
Elas
só de
vão
olhar.
Te ajudar nisso, elas fazem a triagem. Não, e aquela coisa, você tem que ver que o teu closet tem um tamanho X. As coisas têm que caber ali.
Então, tem que,
você só pode ter o que cabe ali. É isso.
Não tenho. Ó, eu já tenho, por exemplo, embaixo da minha cama.
Ô, gente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar.
Embaixo da minha cama eu comprei... Sabe aqueles...
Isso
aqueles,
é física.
Aquelas caixas de tecido com zíper? Aquelas caixas que elas são durinhas, assim, mas são de tecido? Eu comprei várias que cabem um ser humano dentro. Tipo um body bag. Comprei, mas elas são durinhas de tecido. Comprei, botei um monte de roupa ali, fechei o zíper e botei embaixo da cama. Então, só que eu nunca abro.
Você nunca vai usar.
Puxo o saco debaixo da cama e abro pra escolher uma roupa que tá lá. Não vou abrir. Eu vou pegar a que tá ali no cabide.
É, amiga, tá na hora de você fazer uma limpa.
Então, um brechó. Já pensou em abrir um brechó? Pega e vende tudo. Começa do zero.
Um brechó, Andréia.
Gente, se eu abrir um brechó e vender minhas coisas, eu fico rica.
Você vai fazer isso, então. Abriu um brechó. Você tem que abrir, gente, porque, olha, isso é uma regra da organização. As coisas têm que estar acessíveis. Se não está, você não usa.
Não
Acabou.
Usa, não usa.
É, você não usa. Tipo assim, em que momento que você vai parar? Ah, não. Ao invés de usar uma roupa que tá aqui na minha frente, eu vou debaixo da cama, pegar a mala, puxar ela, abrir, achar
não,
ela
nunca
dentro.
Nunca na vida.
Nunca vou usar.
Não, nunca. Eu nunca
Se
puxei.
Não está acessível, não usa.
Eu até tenho roupa embaixo da cama, mas é a roupa que tá PP, tem que ter quadro.
Olha aí, a Mary Jo também. Você não ajuda, Mary Jo. Você não está ajudando. Cara,
mas esse negócio da, desses body bag.
Elas
é
são
ótimo.
Muito iguais mesmo, essas duas.
Amiga, a minha tá assim, tem roupa.
Elas são irmãs, gente, vocês não sabem.
As roupas que estão embaixo da cama, óbvio que são as roupas que não estão cabendo em mim, né? É óbvio. Mas, a parada é que a gente emagrece e chega na hora, não quer usar essas roupas.
Vocês não sabem o que é viver num efeito sampona.
Não sabe, amiga.
Pronto, olha aí, pronto.
Tenho,
elas vão dar as mãos agora.
Eu tenho, como é que você falou? Eu tenho roupa P, M, G, GG, extra G. Eu tenho todos os tamanhos.
Ai, meu Deus, que delícia.
E aí eu não dou porque eu falei, eu não sei se amanhã eu vou estar com mais 10 quilos com menos 5, mais 2. Nunca sei. Então eu tenho pra mais 10 quilos, mais 5, mais 3.
Ouvir e não julgar. Vamos lá, ouvir e não julgar.
Ninguém fala é sobre isso. O sofrimento dos corpos sanfona.
Ninguém fala.
Ninguém fala. Ninguém fala, gente. Não é fácil.
A gente tem que estar preparado pra qualquer quilo.
Não, mas tem um lastro, gente. Vamos lá, um lastro.
Você pode usar uma roupa que caiba em todos, assim, uma lona, uma coisa que vai caber...
burcas.
Vai caber você estando magrinha ou mais gordinha.
Uma lona, olha...
Uma roupa modular também, sabe?
Olha o Rafa, uma lona.
Tá ajudando muito, Rafa.
Ô, gente, não, mas você tem que ter um lastro. Por exemplo, se você veste, vamos supor, G, então tem a de G e M, chega. Não vai ter P, entendeu? Não, não vai.
É, P também já é demais.
Mas aí tem aquela roupa que era o sonho da sua vida que você comprou.
Começou.
Amiga, eu tenho uma saia da Lilu.
Pronto, começou. Da vai Lilu. Ficar Inês Brasil. O que você vai usar vai ficar Inês Brasil. Saia da Inês Brasil.
não é curta, ela é longa.
E você viveu momentos muito bons com ela, né, amiga? Você ainda tem um apego sentimental aí de coisas que você viveu com aquela roupa.
Não, amiga. Ela tá com a etiqueta. É uma saia da Lilu.
Não dá pra defender.
Não dá pra defender.
Calma. Eu era magra, hein? Mas mesmo assim, a saia não estava cabendo, porque a gente nunca acha. Eu compro, cansei de comprar roupa pra assim, se eu emagrecer 5 quilos, cabe.
Olha, que
porque
gostoso.
Eu me apaixonei na saia, essa era toda bordada, coisa mais linda, com a etiqueta. Tá lá embaixo da cama, porque um dia eu quero que ela caiba em mim. Nem quando eu comprei, ela tava cabendo, amiga. Gente. Nem quando eu comprei.
E ela vai caber, amiga, eu tenho certeza.
Essa saia, não tô brincando, ela tem uns 20 anos embaixo da cama.
Então acabou, Andréia, tem que doar isso. Chega, doa.
Eu juro, eu nem morava, eu morava ainda em São Lourenço quando eu comprei essa.
Meu Deus, Andréia, doa essa saia.
Calma, eu vou caber nela, gente. Eu quero ter esse prazer. Ela vai virar pó.
O organizer vai, meu Deus do céu.
Eu acho que ela vai brigar, vai dizer assim, olha, vai embora, não quero mais você aqui.
Eu também acho, amiga.
Exato.
Eu tô com medo, porque eu acho que ela vai fazer 2 horas e você chega, tá bom. Deixa o resto...
Não, eu tô vendo ela começando toda sorridente e daqui a pouco a mulher com cara de cu. Eu vou querer ver isso. Eu vou filmar o início e o fim. A mulher com cara de
o
cu.
O início e o fim.
A gente precisa ver.
Mas, Andréia, você precisa se desfazer. Eu tô imaginando...
Eu vou dizer pra ela. Eu vou dizer, olha, eu tô com um pouco de medo. Eu vou dizer, eu vou falar a verdade. Eu não dormi nada essa noite. Entendeu?
Então, se ela for uma boa organizer, ela não vai fazer cara de cu. Porque ela vai entender que a pessoa tem uma compulsão e ela vai ter que ser compreensiva.
Um problema.
Tem que ser um pouco terapeuta aí. Se ela não for boa, ela vai perder as estribeiras. Vamos então, ver se gente. Ela é boa. A gente vai ver se ela é boa. Porque a pessoa tem que entender, né? Que é uma compulsão. É. Não é verdade? Você não pode tratar um caso desse assim e achar que vai ser rápido. Vamos ver se ela é boa, gente. Eu tô curiosa. Depois a gente fala pra vocês.
Mas assim, se tiver um rivotrilzinho pra tomar no dia, alguma coisa pra ficar calma...
Tomando um champanhe rola com a Fernanda, que ela falou.
Cara, se eu tomar o remédio do TDAH em dose dupla, amanhã eu dou tudo.
Não, não faz isso não, Andréia.
Eu dou tudo.
Amanhã eu dou tudo.
Não faz nada você ficar chorando aí depois.
Porque...
Não, e quando eu dou, por exemplo, eu dou alguma coisa pra minha funcionária aqui, aí ela aparece com uma coisa e começa a achar bonita de novo. Eu falo, por que que eu dei isso?
Não é possível.
É o que mais acontece.
Acontece.
Eu falo, cara, tá tão maneiro. Cara, eu podia usar muito essa roupa.
Ai, meu Deus,
gente. Eu, todo dia, amiga. Tudo que eu dou, eu fico... Ai, gente, não acredito que eu doei isso. Mas eu dou.
Quem nunca doou, pode
doar.
Doa
quem doar. Doa quem doar.
Não, gente, eu tô muito curiosa com
mas
essa
mulher.
Mas
sabe o que é difícil? A parada difícil é que você quer caber no ano 34 de novo. Não é, amiga?
É, 34 é um sonho.
E aí fica aquele... Eu quero, aí fica um sonho, fica aquele sonho ali. O mais irreal que ele seja... Eu falei, e se... E se um dia eu conseguir entrar nisso aqui?
Às vezes, tá na hora da gente abandonar os nossos sonhos, né?
Minha sogra guardou roupa a vida inteira.
Temos que abandonar os sonhos, né, Rafa?
Minha sogra guardou roupa a vida inteira. Agora tá magérrima, tá usando todas, tá feliz da vida. Me machou, olha essa jaquetinha da Ed Brasil.
Não é essa história que você tem que contar, Mary Jo? Você não tá ajudando!
É! A minha vai dar certo! Vai dar certo!
Meu Deus, Mary Jo, não, Mary Jo!
Eu não vou querer doar nada. Eu falei, arruma tudo aí.
Meu Deus do céu!
Sem dar nada, vai ser isso.
É um apocalipse. Pra
amiga,
gente.
Você vai ter que arrumar tudo sem doar uma
feliz. Meu Deus do céu. Não, Mary Jo.
Mas não tem mais onde botar.
Mary Jo, fica
não,
quieta.
Não, mas ó, eu vou te dizer. A minha sapateira tá linda. A minha sapateira eu arrumei toda. Pode entrar lá, Agatha, que orgulho que tá. Eu arrumei toda, tá toda linda. E sem ajuda.
Aê!
Aí, assim, essa pata dá com pau. Mas, na arrumação, eu doei mais de 15 pares de...
Olha a vitória! Glória a Deus!
Muitos que eu não... Ó, juro pra você.
Ficaram 500 só agora, né?
Exato.
Não, gente.
Só 545. Mas a parada é que eu dei vários novos com a sola limpa. Sola limpa. Só porque eu nunca usei. Um que eu comprei, tinha até um que eu comprei na Rússia. Lindo, cheio de negocinho.
Não, a gente tá
de
dando
pedra,
orgulho, viu?
Mas que eu experimentei. Eu experimentei na loja, achei ótimo. Depois, quando eu cheguei em casa, eu experimentei de novo e achei que com 10 minutos usando ele ia machucar meu pé. Aí eu nunca usei. Aí eu dei vários assim, entendeu? Que eu não usava com medo de machucar o pé.
Ela mandou bem, nos sapatos mandou bem, tá tudo, né, bonitinho, né? Ela doou bastante. Olha,
doei,
aí,
mas aí sozinha, não tinha pressão, entendeu? Eu olhei e falei assim, ah, isso aqui eu não uso mais, esse tipo de sapato eu não quero mais, não sei o quê. Tem muita coisa que eu olho e falo, pra que que eu comprei isso? Porque hoje em dia eu já acho feio, entendeu? Eu acho brega.
Mas assim, ó, é que agora eu já tenho a personal organizer, mas se você for no armário e só com as roupas que estão no chão, pega um punhado, leva pra cama.
Só, cara, só com as roupas que estão no chão.
Exato. Pega um punhado, pega um punhado. Tô tentando ajudar.
Não, nesse... Não, olha, nesse momento, não tem roupa no chão. Eu peguei tudo que tava no chão e enfiei em cima de alguma
enfiei
coisa.
Enfiei no cu, né? Eu achei que ela fala isso.
Eu botei em cima do gaveteiro, em cima da mala.
Você foi escondendo, escondendo.
Tá bem gostoso.
Não, pra mulher não achar que eu sou uma maluca. Aí eu tirei as roupas do chão e botei pra lavar a maioria, né? Algumas eu falei, ah, essa aqui tá, só caiu do cabide. Porque assim, tem tanta roupa que cai do cabide. Só de eu entrar no... Se eu entrar no closet, as roupas caem do cabide. Então vai acumular. Mulando, você tá com pressa. O problema é quando vai se arrumar com pressa. Que é aí que explode tudo.
É, porque é tipo um Jenga, né? O armário. Se você mexer uma peça, pode lá e explode.
É, cai. Uma...
De roupa.
Cai.
Não, gente,
cai.
Eu tô muito curiosa com essa mulher. Que horas ela vai chegar? Quero ver ela aqui.
Não, mas não tem nada que me deixa mais nervosa de tá querendo me arrumar rápido e cair tudo, amiga.
Mas ai, o que mais acontece? Aí você não consegue. E depois, quando você chega, você tá cansada. Você vai arrumar aquilo ali? Então, o que aconteceu agora? O meu closet agora tá assim. Tá com pouquíssima roupa, na verdade. Se você olhar pros cabides, Agatha, tem pouca roupa nos
olha
cabides.
Olha milagre divino.
Olha que maravilhosa. Ela tem pouca roupa, Agatha. Ela deve ter mais ou menos uns 800 peças de armário.
É minimalista. Ela é minimalista.
Minimalista. Maravilhosa.
Mais de 3/4 do closet não tá cabendo em mim. Eu tirei tudo que não está cabendo em mim e botei em malas, entendeu?
Glória a Deus.
E aí você doa, doa.
Não tem muita roupa pra ela organizar amanhã. Vai ser beleza. Porque eu falei, eu não vou mandar ela organizar.
Lógico, você escondeu tudo em malas. Quando ela for escondeu embora, você coloca de volta.
Exato. Ai, meu Deus, que delícia.
Não, eu vou falar pra ela. Vai arrumar só o que tá cabendo em mim, amiga. Não adianta arrumar o que não tá cabendo. E aí eu falei, quando estiver cabendo, eu vou chamar ela de volta.
Fala pra gente a verdade. O que você vai fazer com aquelas roupas das malas?
Amiga.
Roupa embaixo da cama.
Calma, vai ficar lá, amiga. Vai ficar lá, não tá atrapalhando ninguém. Ninguém vê. Tá dentro dos ziplocks lá, embaixo da cama, ninguém diz.
Ninguém vê, gente. Tá
cheio. Você não vê. Você não vê que tá lá embaixo.
E a das malas, amiga?
A da mala, eu vou ter que dar um jeito. Nossa, a da mala senhora. Vai ter que tirar a da realmente...
Mas por que que essa mulher não dá um jeito pra você, amiga? Se ela por tá quê? Indo aí.
Vamos ver o que que ela vai fazer, gente.
Porque a Andréia tá escondendo as roupas, a mulher não sabe.
Gente do céu, vai começar bem isso amanhã, hein? Depois falaremos pra vocês o que, que vai acontecer.
Oi, gente.
É, não, eu
acho que vai ter até o segundo programa.
A resolução.
É. É, a resolução dessa organização.
O programa era pra ser pauta livre e virou As Mazelas de Andréia.
Exato. Ô, gente, você acha, Agatha, que eu faço um vídeo? Que vergonha fazer um vídeo como tá agora. E mostra como vai ficar depois.
Ué, o Brasil
pessoas,
quer ver.
As pessoas vão achar que eu sou doente. Vão achar não, vou ter certeza.
Mas assim...
O Brasil quer ver. Vamos ser um mistério. Se tiver filmagem...
Eu tenho vergonha. Eu vou filmar e mandar só pra vocês dois.
Tá.
Eu tô curioso pra saber.
Gente, você tem vergonha, de verdade. É tipo mostrar pelada isso, sabe?
É mostrar pelada, é intimidade.
Mostrar a sua bagunça é tipo...
É um nude.
Você mandar nude.
Vai mostrar nude só pro Rafa e pra Mary Jo, tá? O Brasil não vai ver.
Não vai ver.
Eu vou mostrar os pacotes embaixo da cama que já estão tão compactados que eu não consigo nem puxar.
Meu Deus do céu, Andréia! Ai, meu Deus, que inferno! Meu Deus do céu, que horror! Que horror, traz uma máquina de vácuo pra André sugar.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.